Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer à senhora doutora Paula Távora Vítor e ao senhor doutor Geraldo Rocha Ribeiro a sua presença para nos ajudar a compreender melhor o âmbito e as implicações deste projeto de intervenção legislativa na área da proteção dos idosos, que se reparte por várias áreas jurídicas, do direito penal ao direito da família. Queria agradecer a vossa disponibilidade e, como é procedimento habitual nas audições realizadas nesta comissão, iríamos começar por vos ouvir e depois as senhoras e os seus deputados colocarão as questões que muito bem entenderem. Convidava então a senhora doutora Paula Távora Vítor para falar. Muito obrigado. Obrigada.
Antes de mais, agradecer o convite à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para estar nesta audição, na pessoa do senhor Presidente, o senhor Professor Bacelar de Vasconcelos, e queríamos, antes de mais, congratular-nos pela persistência nesta iniciativa. Nós temos seguido já há vários anos várias tentativas de legislar sobre o regime das incapacidades das pessoas com capacidade diminuída, dos adultos com capacidade diminuída, e, portanto, estamos particularmente felizes com a ideia de que seja levada a bom porto esta iniciativa. Antes de mais, queríamos dizer que consideramos que esta opção de levar a cabo uma reforma de natureza genérica do regime e não apenas tocar pontos isolados, como, por exemplo, a gestão do património das pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos, foi prevista pela Lei de Saúde Mental. Consideramos que isto foi uma boa opção e é a única forma de garantir, no fundo, que destes trabalhos saia uma solução que seja um regime coerente, que tenha utilidade e longevidade. Portanto, também nos congratulamos com esta opção. Mas também achamos que podemos trazer aqui algumas reflexões, claro, que esperamos que venham a contribuir para o processo legislativo. E nós, em particular, vamos nos centrar no projeto de lei número 61-13, porque diz respeito ao núcleo das questões fundamentais aqui tratadas. Quanto da análise que fizemos e da discussão que tivemos, isto é uma reflexão conjunta, parece-nos que, ao nível das justificações, o presente projeto entronca, claro, na resolução da Assembleia da República número 70/2015, que tem como título recomendar a adoção de medidas de promoção. Do Governo, eu tenho aqui, sim. Dos direitos das pessoas idosas e de proteção contra as formas de violência, solidão e abuso, e na resolução do Conselho de Ministros número 63/2015. E, no fundo, o texto do preâmbulo vem ancorar nestas mesmas justificações e repetir estas justificações. O que nos preocupa aqui é a questão da individualização da questão nas pessoas idosas. Nós percebemos que é uma preocupação legítima, que pode até ser o pano de fundo social que deu aso a esta iniciativa, mas as pessoas idosas não são uma categoria jurídica verdadeiramente para estes efeitos e, portanto, há uma individualização que comporta pelo menos dois riscos que consideramos que são dignos de nota. Em primeiro lugar, quando falamos em pessoas idosas e quando individualizamos esta categoria, corremos o risco de cair no idadismo, de considerar a idade avançada como um fundamento. E nós sabemos que a pessoa maior de 18 anos é plenamente capaz e que a existência de um fundamento que afeta a capacidade, a chamada capacidade de querer e entender, é que pode suscitar medidas de proteção. Nós lembramos, por exemplo, no projeto italiano da Amministrazione di Sostegno, avançou-se inicialmente com a idade avançada como um fundamento para instituir essa medida de proteção e depois acabou por se retirar precisamente com base nestes receios. O outro risco que encontramos associado a esta autonomização da categoria das pessoas idosas é utilizar esta referência como um elemento interpretativo, de forma a excluir outras pessoas que se encontrem numa situação que mereça proteção e que não preencham o requisito da idade avançada. E nós lembramos, por exemplo, que na página 6 aqui do projeto de lei se enunciam alterações em sede de testamento e de indignidade sucessória como visando a tutela da pessoa idosa. E não é só a pessoa idosa que está aqui em causa de tudo. Também detectámos que o outro grupo visado pelo projeto é, e bem claro, o das pessoas com deficiência. Simplesmente pensamos que se peca pela ausência de referência àquela categoria que porventura será a que tem mais relevância neste contexto das pessoas com doença mental e que foram as que beneficiaram dos grandes progressos ao nível farmacológico e do princípio da abordagem reabilitadora que permite e no fundo exige que se repense este regime das incapacidades. Isto quanto aos fundamentos do projeto. Analisarmos esta enunciação de princípios que se opta por fazer, também nos tivemos algumas dúvidas, nomeadamente do ponto de vista da bondade da técnica legislativa. Porque há esta enunciação de princípios que se faz na versão do projeto do artigo 139 e nós sabemos que não é uma novidade em termos legislativos, há outros diplomas que o fazem, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens fala, mas não nos pareceu em conformidade nem do ponto de vista estilístico com o Código Civil, valha o que valer, mas, mais importante, não nos parece trazer nada de novo, senão alguma confusão, porque estamos a enumerar princípios fundamentais sem caráter inovador, que já presidem ao regime atual e que são exigências de natureza constitucional. Portanto, nada de novo trará esta enunciação de princípios. Ainda nesta linha desta organização, parece-nos que devemos chamar a atenção para o rigor terminológico que caracteriza o Código Civil e que exige um apuramento técnico da linguagem, que temos a certeza, aliás, que será levado a cabo, mas que não permite, por exemplo, a referência à pessoa ser representada por outra e apoiada, quando a referência ao Instituto de Assistência, ou não denominar o dono do negócio a pessoa em benefício da qual os atos foram praticados, ou mesmo a enumeração exemplificativa do artigo 148, número 1, que não é necessária, ou repetições do ponto de vista do conteúdo, como as que surgem no artigo 148, número 2 e número 4. Estes são apenas alguns exemplos e temos a certeza que já terão sido detectados. Depois tivemos um pouco sobre os fundamentos da incapacitação e destacamos, claro, o abandono da surdez, mudez e da cegueira como fundamentos da incapacitação, mas queríamos chamar a atenção para o perigo da referência às limitações de natureza física. É assim que o projeto se refere na página 3. A verdade é que se trata aqui de suprir a vontade e que se puder ser formada de uma forma livre, esclarecida, convenientemente expressa, não suporta este recurso a medidas de proteção. Aliás, no artigo 138, número 1, apercebemos que se fala da questão da execução. Ora, na verdade, se esta vontade pode ser livremente formada, a questão da execução não se põe, as limitações físicas implicam apenas o recurso a um representante voluntário. Não precisamos de uma medida de proteção desta ordem. Portanto, quanto aos fundamentos da incapacitação, pensamos que há esta evolução ao abandonar a surdez, mudez e cegueira, mas também o perigo latente de abrir esta cláusula das limitações de natureza física. Também temos relativamente à prodigalidade e à...
Também em relação às causas que eram as consideradas tradicionais da figura da inabilitação, prodigalidade, abuso de bebidas e de estupefacientes. Também a questão, a doutora Paula teve a oportunidade, é se nós vamos mexer, temos que criar um critério geral que permita abarcar todas as situações em que a pessoa, o adulto, esteja vulnerável e com limitações na sua capacidade. Portanto, autonomizar e prever expressamente na lei questões relativas às dependências ou à prodigalidade, sem estar ligado àquilo que era o fundamento ou a intenção do legislador, ou neste caso da proposta, acaba por tirar categorias às pessoas e tornar pessoas com um estatuto especial. E a ideia ainda que não venha na parte dos princípios, mas pegando na questão da referência aos princípios, a ideia de proteção de pessoas com deficiência, no sentido amplo do termo, incapacidade, também pressupõe o respeito pela igualdade e inclusão. E, portanto, nós queremos incluir as pessoas e afastar as dificuldades ou as limitações que elas têm. E, portanto, se nós falamos de um problema de saúde e alguém que, por questões relativas a dependências, não consegue decidir ou tomar as melhores escolhas para a sua integridade física, para a sua saúde, então temos que enquadrar necessariamente no âmbito daquilo que seria o 138, ou, se não, teremos que discutir noutro quadro, nomeadamente na luta contra a droga ou a questão dos abusos de bebidas alcoólicas.
Portanto, uma categoria genérica mais facilmente. Quanto ao âmbito das medidas, no texto inicial da exposição de motivos, alega-se que se inverte a regra agora vigente, considerando que todas as pessoas são dotadas de plena capacidade jurídica. Na verdade, esta é a regra hoje vigente. A verdade é que, até por imposição constitucional, claro, quem é maior de 18 anos é plenamente capaz para o exercício de direitos. Simplesmente, o que esta nova regime visaria criar seriam medidas flexíveis que permitissem respeitar as exigências de restrição mínima dos direitos fundamentais e aqui, em particular, do direito à capacidade civil. Também nos perguntamos se será esta uma boa oportunidade para abandonar a matriz dupla da tutela-curatela e criar um instituto único? Porque, na verdade, a flexibilidade que se pretende imprimir a estas duas medidas, quer ao nível do âmbito de incapacidade, quer ao nível da forma de suprimento, porque em ambos os casos se admite a representação e ou a assistência, poderíamos deixar nas mãos da modulação judicial um instituto único. Que, efetivamente, agora perdemos as características essenciais que permitiam distinguir interdição, inabilitação, tutela, curatela. E talvez fosse mais coerente termos este instituto único. E duvidamos também da possibilidade de recorrer à assistência nos atos de natureza pessoal, mas poderemos voltar a isso mais detidamente. Quanto a quem supre a incapacidade, gostávamos de destacar e percebemos sem dúvida a necessidade da introdução das pessoas coletivas tutoras, até por razões de natureza social, não teremos famílias ou familiares disponíveis em muitos contextos para assumirem o encargo de ser o tutor, de ser o curador, mas temos que chamar aqui a atenção para a necessidade de uma cuidada regulamentação das pessoas coletivas tutoras, nomeadamente da definição dos âmbitos de competência, da definição clara de incompatibilidades do exercício de funções de cuidado e de funções de representação, para que não se criem relações de poder de facto, relações de abuso, nomeadamente de natureza financeira, que sabemos que podem graçar em ambiente institucional. E também nos preocupa a caracterização destas pessoas coletivas tutoras, o seu caráter público e privado, e uma questão que poderá ter uma grande importância prática, da disponibilização de verbas adequadas para sustentar estas pessoas coletivas, sem as quais será inviável este funcionamento. Portanto, aqui, quanto ao suprimento da incapacidade, gostávamos de destacar também esta questão. Também temos aqui algumas questões quanto ao papel do Ministério Público, que o Ministério Público vai assumir aqui, porque o projeto de lei refere-se repetidamente a autorizações do Tribunal. No artigo 141, a prévia autorização do Tribunal para a prática de determinados atos do mandatário, consentimento para a prática de atos de natureza pessoal, um processo judicial, autorização do curador suprida judicialmente, e perguntamos se não há aqui um retrocesso quanto à desjudicialização que já tinha sido operado pelo Decreto-Lei 272 de 2001, porque, na verdade, em primeira linha, será o Ministério Público quem seria chamado a suprir este consentimento, e o Tribunal estaria a atuar numa segunda linha no caso disto ser negado. Portanto, também temos essa dúvida quanto ao papel que o Ministério Público pode desempenhar neste contexto. Quanto às medidas de salvaguarda de direitos, a gestão de negócios e o mandato, perguntamos se na gestão de negócios estamos efetivamente a tratar de gestão de negócios, porque um destes elementos é que não haja autorização para esta atuação, não exista um dever legal de agir, e parece que a lei o faz. Também temos algumas dúvidas como se vamos determinar este cuidador? Estamos a falar de quem presta cuidado físico, estamos a falar de quem é um gestor habitual temos algumas reticências também quanto à atribuição de poderes ao diretor ou responsável técnico da instituição, precisamente por causa das questões de abuso de poder que podem estar aqui subjacentes. E outras dúvidas, mas estas já de pormenor, por exemplo, a exclusão do cônjuge quanto ao pedido de suprimento do consentimento, não sabemos se há aqui uma identificação da gestão de negócios com as providências administrativas do 1679, quando não há uma coincidência total, portanto é uma questão de pormenor, mas ainda assim relevante. Outras questões que nos surgiram, quanto aos atos de natureza pessoal, que estão previstas no artigo 143, número 2, se trata aqui de uma referência ao consentimento médico, nomeadamente pela introdução de exigências de forma. Não sei se aqui também terias mais algumas...
Em relação ao mandato, percebe-se o sentido e a necessidade, no fundo, de permitirmos que seja a própria pessoa interessada a prever e a planear uma eventual situação de incapacidade. Nós temos alguma reserva, mas isso em termos quase técnicos, de sistemática, se faz sentido prever o contrato de mandato nesta subsecção e se não faz sentido especializar na parte do livro das obrigações o contrato de mandato em si. Mas, independentemente dessas considerações, ficamos com alguma dúvida porque é que do objeto do mandato se excluem, no número 3 do 141, os direitos de natureza estritamente pessoal. Não sei se isso é uma associação com os poderes de representação legal que vem, salvo erro, no 1881, que diz que o representante legal não pode exercer os poderes de representação em relação ao menor, e também se aplica no atual sistema também aos adultos interditos, nos atos estritamente pessoais, não sabemos se é esse o sentido, ou se é coordenação, por exemplo, com outra figura, que é o Procurador para Cuidados de Saúde, porque muitas vezes, quando nós falamos na necessidade de alguém assumir, representar, realizar os atos materiais necessários para alguém incapaz de o fazer, muitas vezes também pressupõe a realização de atos materiais de cuidado e de representação mínima, como atos de consultas médicas, celebração de contratos de prestação de serviços, apoio diário, e no fundo isso pode estar associado muitas vezes a atos de natureza pessoal, a questão de suprir a falta de consentimento ou de capacidade para consentimento. Portanto, não ficamos muito bem porque é que este número 3, o que é que ele quererá dizer com os direitos de natureza estritamente pessoal e porque é que ficam excluídos do mandato, quando se falamos do mandato necessariamente como estando incluído poderes de procuração e já estando admitido no nosso sistema jurídico o Procurador para Cuidados de Saúde, porque é que não se pode também permitir que seja o próprio mandatário, o Procurador, a também representar nestas questões?
A existência destas figuras parece ser afastada a possibilidade de coexistência do mandato e da gestão de negócios com a tutela ou curatela, nos termos do artigo 146, e perguntamos se, no caso do mandato, não seria de ponderar, no âmbito limitado em que tenha sido concedido estes poderes de representação voluntária, admitir a coexistência do tutor barra curador com o mandato naquele âmbito específico. Este problema também se põe, embora não de forma tão clara, com a coordenação com as diretivas antecipadas. Parece-nos, pela análise da lei das diretivas antecipadas, que havendo um representante voluntário nomeado para decidir sobre aquelas matérias, que perderia sentido útil que, na eventualidade da interdição, hoje, atualmente, a interdição e inabilitação, mas futuramente, em conformidade com este projeto de lei, seria da tutela e da curatela, que não se admitisse essa coexistência e que sobrepusessem os poderes de um representante geral relativamente a um representante voluntário, nomeado especificamente para aquela área. Gostaríamos que tivessem ficado aqui tratadas outras questões que dizem respeito a atos de natureza pessoal e que têm vindo a preocupar o mundo do direito, claro, que trata destas matérias, como a questão dos internamentos compulsivos, da esterilização, da sujeição a ensaios clínicos, suscita muitas perplexidades e pensamos que pudesse ser esta também a oportunidade para o fazer. Quanto às questões de natureza processual, Nós apercebemos que houve apenas uma adequação do processo vigente, no fundo, à terminologia nova, e perguntamos se não seria a oportunidade de prever um processo mais flexível, outro tipo de publicidade, ou a possibilidade de limitar a publicidade que é feita nos termos atuais, em conformidade precisamente com as ideias de intervenção mínima que presidem e de flexibilidade que presidem, no fundo, a este projeto. E penso que respeitamos o nosso tempo limitado, tentámos fazê-lo e, portanto, estamos disponíveis.
Muito obrigado, Sra. Doutora Paula Távora Vítor e Sr. Dr. Geraldo Rocha Ribeiro, pelos vossos esclarecimentos, pela vossa problematização e pelas sugestões que aqui nos deixam. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Centro de Direito de Família, na pessoa do Dr. Geraldo Rocha Ribeiro e da Dra. Paula Távora Vítor, o terem vindo cá, reunir connosco e os contributos que nos deram, cumprindo plenamente. Plenamente ainda não, porque o plenamente vem depois no pedido que eu vou fazer, mas cumprindo de forma bastante idónea o seu papel de auxiliares do processo legislativo. E o plenamente vem agora porque aquilo que foi traduzido pelos senhores doutores no conjunto de observações e de sugestões e de ideias sobre estas iniciativas legislativas, embora se tivessem centrado particularmente numa delas, eu queria perguntar-se, desde já, se não haveria a possibilidade, que para nós nos parece bastante útil, de nos oferecerem um documento escrito que condensasse aquilo que nos vieram trazer e até eventualmente outro tipo de preocupações, já que nos pareceu que têm um raciocínio bastante desenvolvido e formado sobre esta matéria e particularmente sobre a iniciativa que versaram e, portanto, se pudéssemos ter esse contributo, eu penso que seria valioso e que poderia, de facto, melhorar bastante as nossas intenções. Há aqui um conjunto de observações, eu fui tomando nota de algumas coisas, não de tudo, mas fui tomando nota, quer das observações de caráter, digamos que mais geral, quer de outras, enfim, mais concretas sobre, inclusivamente, normas concretas da nossa iniciativa legislativa. A questão fundamental nas apreciações gerais que a doutora Paula Távora Vítor referiu e que tem a ver com a individualização das pessoas idosas e o perigo do idadismo, como lhe chamou, é, digamos assim, uma espécie de perigo que vem com o embrulho, isto é, nós já sabíamos que essa possibilidade de risco existiria, porque a partir do momento em que há uma categorização, em que há um esforço de individualização de uma determinada categoria de pessoas, independentemente dos valores jurídicos a proteger, poderem não ser exatamente homogéneos mediante essa categorização, essa segmentação, digamos assim, eu apetece-me dizer das segmentações aquilo que é costume dizer das generalizações. Todas as generalizações são falsas, incluindo esta última. E a mesma coisa se pode dizer das segmentações, no sentido que muita coisa fica de fora. Quando se fala nos menores, muita coisa fica de fora, e é possível também traçar críticas que são relativamente semelhantes. Aqui, a razão fundamental que nos moveu foi, de facto, considerarmos que há problemas que, embora não sejam exclusivos dos idosos, há problemas que podem ser, não tenho, enfim, medo da expressão, catalogados como com uma especial acuidade para os idosos, para aqueles que têm maior idade. Não no sentido, como é evidente, isso já foi expressado várias vezes, inclusive no debate em plenário, de considerar que os idosos são menos capazes à partida, mas considerar que o fator de maior idade contribui muitas vezes para uma menor capacidade para a gestão das suas vidas num diverso naipe de campos. E é um pouco essa a ideia, de que existia uma lacuna de vocação de tratamento no nosso ordenamento jurídico que nos levou a fazer estas três iniciativas, obviamente correndo conscientemente este risco de haver uma individualização que à partida nunca será verdadeiramente rigorosa, mas permita-me que lhe diga, na minha opinião, no nosso ordenamento jurídico, grande parte deste tipo de categorizações acaba também por ter exceções que muitas vezes são, ou por ter, digamos assim, interações com outras categorias que nada têm a ver com aquela que foi objeto da categorização inicial, que de alguma forma não invalida esse esforço que a maior parte das vezes é considerado como benéfico. Disse também a doutora Paula Távora Vítor que nas alterações, e eu até escrevi, nas alterações que foram feitas há aqui uma lacuna aparente que seria a questão da demência. Eu penso que disse isso. Eu penso que estava a referir provavelmente à parte do preâmbulo, mas depois no corpo normativo as pessoas que têm menores capacidades cognitivas, nas quais se incluem, enfim, toda a série de demências que existem, já estão perfeitamente previstas. Sobre o papel do Ministério Público e a necessária pronúncia já numa parte que mais à frente, que foi feita, há aqui uma crítica que eu confesso de alguma maneira me toca, quando falou que foi feito um caminho na desjudicialização e que a pronúncia do Ministério Público é agora substituída por uma pronúncia do Tribunal, o que pode de facto agravar a agilidade que muitas vezes é necessária neste tipo de processos. Eu confesso que fiquei também, eu tenho uma ideia que eventualmente poderemos trabalhar melhor esta parte. Confesso-lhe que não percebi o que disse, mas com certeza agora na resposta me vai elucidar, quando referiu que, eu penso que foi, eu tomei aqui notas, mas não tomei nota de quem disse o quê. Portanto, desculpem-me esta generalização da fonte. É um trabalho conjunto, portanto não há problema. Mas foi dito aqui que a gestão de negócios, pois foram colocadas dúvidas, se a gestão de negócios é uma verdadeira gestão de negócios. Eu não percebi exatamente o que é que queriam significar com esta parte. A questão do mandato e a exclusão dos atos pessoais, nós, enfim, trabalhamos no texto, isso está bastante trabalhado, penso que está explicado exatamente porquê. E quais as razões dessa exclusão. E em relação a outras matérias que não foram tratadas, internamentos compulsivos e outros, eventualmente poderia, e eu até podia fazer aqui um rol de outras matérias aparentemente conexas que podiam ter sido tratadas aqui, mas aí sim é que eventualmente a categorização que foi o nosso leitmotiv à partida acabaria por se diluir quase que completamente, ou seja, nós não devemos forçar hermeticamente uma categorização, mas também não a devemos abrir plenamente como um conceito aberto, porque senão, a certa altura, trataríamos de matérias que, eventualmente, nada tinham a ver com a nossa intenção inicial, que era a proteção aos idosos, isto é, a tal lacuna que, a nosso ver, existiria no nosso ordenamento jurídico, entenda-se, lacuna motivada mais por lógicas de percepção contemporânea daquilo que é a nossa sociedade, ou até melhor, do dever ser daquilo que nós, hoje, enquanto sociedade, nos gostamos de ver. E agradeço com muita sinceridade o vosso contributo, mas é um agradecimento sob condição, que é que existe esse contributo escrito. É muito importante nós termos isso para depois resultar um trabalho sério que seja exatamente um produto desses vários contributos que temos vindo a receber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bem, eu gostaria de começar por cumprimentar e agradecer a presença da doutora Paula Vítor e do Dr. Geraldo Rocha Ribeiro. Aliás, nós temos vindo aqui a fazer um conjunto de audições no âmbito deste procedimento legislativo e até aqui, de facto, a tónica destas abordagens tem sido muito na questão penal e na questão da criminalização. Portanto, esse tem de ter, no fundo, ocupado muito o espaço de análise aqui. Aliás, registo com muito agrado que esta, de facto, é a primeira, que poderemos chamar a primeira contribuição estruturada e, portanto, preparada relativamente à questão das alterações previstas para o Código Civil, que são também, de facto, importantes neste pacote, se é assim que a gente lhe pode chamar, neste pacote legislativo, a respeito dos idosos. E aqui entrou com o primeiro problema. Aliás, muitas das questões que acabaram de abordar, e eu desde já também acompanhando aqui a posição do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, agradeço-vos imenso esse contributo que ficou aqui enunciado e prometido, que é do tal documento escrito, onde portanto, expressa e, portanto, aquelas preocupações que aqui trouxeram. Aliás, algumas das questões que vocês aqui na vossa apresentação conjunta referiram, entroncam muito naquelas que também sentem, que o próprio grupo do Partido Socialista tem sentido nesta abordagem destes diplomas. E particularmente uma delas é de facto a questão dos idosos, da catalogação de idoso nesta questão das incapacidades. Temos de facto uma visão que, de alguma maneira, isto pode ser redutor, pode ser até limitativo, até de alguma maneira criar aqui uma exclusão relativamente ao adulto. A gente pressupõe o adulto na sua gênese dos todos os seus direitos e quando começamos depois aqui, em função da idade ou de um conceito mais, ainda muito abstrato e muito pouco definido, o que é um idoso, e começamos aqui a encaixar no homem nosso direito civil limitações, as coisas começam a... E, portanto, eu pergunto, inclusive, se na vossa perspectiva este caminho, digamos assim, vai na linha daquilo que são as principais orientações em termos de direito comparado sobre estas matérias. Não? Portanto, era uma questão que gostaria de vos colocar e de pedir a vosso contributo sobre esta questão. Uma outra das preocupações também que nos surgiram e que nos surgem tem muito a ver com estes mecanismos, no fundo, o próprio mecanismo aqui da procuração que é abordado, depois o registro da procuração, até que ponto, por exemplo, um indivíduo no seu pleno conhecimento das suas capacidades, e portanto, no fundo, por isso é que pode constituir, mandar mandato a alguém, e depois este mecanismo de registro da procuração, dele a ficar depositada no tribunal, ou pelo menos ao ser publicitada, pelo menos penso que é assim que está, até que ponto isto também não vai ferir um pouco com a... No fundo, sabendo que aquele indivíduo já deixou poder já à frente para resolver problemas de natureza que possa vir a ter no futuro, de alguma maneira, não é, e a publicitação disso ao registro, isto não pode ser limitativo e também uma cláusula de exclusão. E por último, há aqui outras questões e vocês abordaram-nas também muito, muito bem, relativamente a esta questão da referência... Da referência à questão ao tribunal e, portanto, até que ponto, se isto não é um... De facto, na nossa sensação que ficou, foi que isto seria um retrocesso, porque depois teríamos aqui uma necessidade de decisões judiciais, outra vez, quando já tínhamos feito um percurso nesta matéria, onde o Ministério Público hoje, em muitas das situações, resolve isto de uma forma até relativamente mais célere. Portanto, até aqui, até que ponto, eu sei, por um lado, o garantismo, a proteção, mas depois, até que ponto isto não choca no tempo. E uma última questão também que vos pedia também era, já agora, numa apreciação global, se acham que o tratamento que é feito por esta proposta legislativa se vai na linha daquilo que é a sistemática, a metodologia usada no nosso Código Civil e, portanto, se a abordagem que é feita na vossa perspectiva é a mais correta ou não, de alguma maneira, não desvirtuará ou até colocará alguns institutos não no sítio próprio ou criará algumas novas dificuldades na sua interpretação e no ponto de vista da sistemática legislativa. Também eram estas questões que eu pedia, se fosse possível, que vocês abordassem e que nos contribuíssem para o esclarecimento também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. O Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar e agradecer o valioso contributo que a Doutora Paula Vítor e o Dr. Geraldo Ribeiro nos trazem à reflexão e ao processo legislativo que temos vindo a desenvolver. E queria associar-me por inteiro à ameaça barra solicitação do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, no sentido de vos pedir que o vosso estudo, o resultado do vosso estudo, o resultado do vosso trabalho, na medida do possível, fosse partilhado também com um documento escrito que será certamente de enorme utilidade para continuarmos a refletir. Eu queria ser muito breve e tinha três comentários ou questões que gostaria de colocar. A primeira incide sobre as primeiras considerações que fizeram de problematização da categorização idosos na regulação jurídica que é proposta. Na verdade, a exposição de motivos do projeto dos projetos que constituem este conjunto de diplomas invoca repetidamente textos de direito internacional, convenções, protocolos, etc., que não são de todo específicos da condição de idosos. E faz bem. Isto é, na verdade, os textos de direito internacional que são invocados, tratados em vigor, que Portugal ratificou, declarações de caráter mais recomendatório, e de direito comunitário também, vão no sentido de incidir sobre uma categoria que é aquela que tem a ver com, doença mental, que tem a ver com, outras circunstâncias de diminuição ou de alguma precaução no que diz respeito às capacidades pessoais. E, portanto, nesse sentido, creio que é plenamente compreensível que se problematize a categorização idosos para abordar um problema que vai muito além de pessoas com uma determinada idade. E, portanto, creio que há aqui, uma regulação que pode ser equívoca, que pode partir de algum equívoco, e, portanto, queria partilhar essa... Creio ter percebido bem a vossa interpretação e queria, se assim foi, se estou certo, partilhar dela e pedir-vos que confirmem que é assim ou não. Segunda ordem de considerações. Referiram que deve naturalmente haver cuidado na definição dos deveres, das obrigações, de pessoas coletivas tutoras. Óbvio, partilhamos certamente todas e todos dessa preocupação. Para que se evitem relações de poder, ou melhor, consequências perversas de relações de poder fáctico, que são extraordinariamente difíceis de controlar. A pergunta que vos queria fazer é a de saber se na leitura que fizeram do projeto em causa, do 61, se vos parece que esse dever de cuidado, de precaução, está suficientemente acautelado, ou se se deveria reforçar essa, digamos, essa orientação cautelar, digamos assim. E, finalmente, a última ordem de considerações é de uma, mais uma, de uma curiosidade que me ficou da vossa exposição, e que é de terem sugerido, foi a Sra. Paula Vítor que sugeriu, que a matriz dupla que está presente neste projeto poderia eventualmente ser substituída por figura única ou regime único com poder de modulação judicial. E eu gostava de perceber um pouco melhor que vantagens e que inconvenientes, digamos, é que na vossa reflexão, certamente muito mais amadurecida e muito mais, enfim, instruída com outros elementos de reflexão, que prós e que contras é que esta matriz dupla vos parece trazer? Que vantagens teríamos, que vantagens teria o direito português, que vantagens teria a sociedade portuguesa em ter um regime de figura única com modulação judicial, sendo que, e eu termino, sendo que a modulação judicial ela própria pode, naturalmente todos e todas partilhamos isso, ser uma figura, enfim, muito complexa, muito suscetível de ser apreciada criticamente, ainda que seja judicial. Mas, enfim, apesar de tudo, há aqui algum poder de discricionalidade que pode, ou de, enfim, difícil vinculação, que não deveria deixar de ter, não deveríamos deixar de ter em conta. Em suma, seriam estas as três ordens de considerações, mas não queria terminar sem, de novo, agradecer o contributo valioso que trouxeram para a nossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Carla Tavares, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Dr. Geraldo Rocha Ribeiro e também, e de forma especial, permita-me à Dra. Paula Távora Vítor, que para além de ser de Aveiro, foi minha colega de curso e por isso não podia deixar de fazer aqui este agradecimento especial e dizer também que não fiquei surpreendida com a exposição e com a análise que aqui foi feita, porque já me habituei a conhecer o trabalho e sei do rigor que normalmente impõe às suas posições e aos seus trabalhos. Para também não repetir, mas pegando num aspecto que eu própria achei e da minha primeira análise desta proposta legislativa, que tem a ver precisamente com este retrocesso que se falou e que vai obrigar uma maior judicialização de todo este processo. E para isso eu perguntava se quando se refere aqui que há uma excessiva intervenção do Tribunal, quando poderia ser bastante intervenção do Ministério Público, aquilo que eu perguntava é se não poderíamos adotar aqui um regime semelhante àquele que existe já para os menores no que se refere ao suprimento da prática de atos, nomeadamente para alienação de bens, se não poderíamos também adotar neste tipo de situações esse regime que já existe e que bastará passar pelo Ministério Público e só depois, em casos excepcionais, nomeadamente se não houver autorização por parte do Ministério Público, passa posteriormente para uma fase judicial, até porque sabemos bem que quando este tipo de decisões ou de processos passam pela parte só judicial, por vezes acabam por ser mais morosos e acaba por não se obter aquele efeito, por vezes célere, que se pretende e que é necessário ser obtido em determinadas situações. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Tavares. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e, obviamente, o Sr. Geraldo Rocha Ribeiro e a Sra. Doutora Paula Távora Vítor e associar-me aos cumprimentos especiais que a Sra. Deputada formulou à Sra. Doutora Paula Vítor, porque também eu fui colega de curso da Sra. Paula Vítor e, portanto, da Sra. Deputada, mas não me lembrava. E, portanto, é um lobby de Coimbra, é o lobby de Coimbra. e do ano 95-96. E portanto é com gosto que a vejo aqui hoje, depois de alguns anos, e portanto associar-me também aos cumprimentos. Eu não ia demorar muito a minha intervenção, até porque o essencial está dito. Queria só agradecer também os contributos muitíssimo importantes que deixaram aqui hoje para o aperfeiçoamento deste pacote legislativo, que é um pacote legislativo que tem uma importância fundamental numa sociedade como a de hoje, numa sociedade envelhecida, em que um quinto da população tem mais de 65 anos, e dizer que, obviamente, o aumento da esperança de vida é uma coisa altamente positiva, mas tem consequências que todos conhecemos e que me escuso de aqui referir, mas que essas consequências têm que ser acauteladas e, portanto, este pacote legislativo tem sobretudo essa virtude. E já agora agradecer-lhes o facto de não terem pegado na questão de uma forma diferente da que tem sido pegada aqui, na maior parte das vezes. Esta lei, este pacote legislativo, é muito mais do que a criminalização do abandono dos idosos e tem sido um bocadinho reduzida a isso. E, portanto, agradecer-lhes o facto de não terem reduzido a questão a isso e de terem visto o outro lado, que é muitíssimo importante e que tem, obviamente, que ser também tratado. Nós sempre defendemos que a montante de todo este pacote legislativo está ao terceiro setor, no sentido de ajudar a que estas situações não se ponham, e quando se ponham ao terceiro setor ter um papel essencial. Há evidentemente as questões da pessoa coletiva, de que falavam há pouco, mas que eu não vou repetir e que, portanto, era importante dilucidar também, mas dizer que o terceiro setor tem aqui um papel que é essencial e que tem que ajudar-nos a que ajudar o Estado no sentido de a proteção dos idosos se fazer de uma forma mais cuidada e de uma forma mais, com uma resposta mais pronta e mais célebre e mais ativa. Coisa que se fez na anterior legislatura e que nesta se espera se continua a fazer, não obstante às vezes darem sinais contrários noutro sentido, designadamente no setor da saúde, e portanto esperar que isso não suceda nesta matéria, e parece-me que não, parece-me que a vontade é de que se prossiga num caminho que tem vindo a ser feito neste signo. Depois dizer, para finalizar, que também gostava de os ouvir, não só sobre a questão da conceptualização da pessoa idosa, mas na questão que também tem sido recorrentemente posta nas audições que vimos fazendo e que tem a ver com a baliza e com o conceito do próprio conceito de pessoa idosa. Quando é que se considera que a pessoa é idosa, a partir de que idade? Já o Sr. Francisco Jorge foi aqui ouvido e falava-nos talvez numa outra idade, que não a dos 65, mas a dos 70 anos, tendo em conta o aumento da esperança de vida, e portanto também ouvi-los um bocadinho sobre isso, tendo em conta que tratam muito estas matérias e que estão muito habituados a elas, e portanto percebermos se isso também tem aqui influência, porque é difícil a baliza, de facto, mas ela é precisa. E, portanto, gostava também de os ouvir sobre isso e, mais uma vez, agradecer os contributos e também instá-los ao contributo escrito, que sei que serão valiosíssimos e bem preparados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E então agora pedir-vos o esforço de responder globalmente às questões que foram suscitadas.
Sim. Então, começando pelo fim, ainda que tenha sido a minha colega a falar da questão da idade, e aqui eu creio que estamos afinados, mas ainda assim, eu acho que quando nós falamos na proteção de adultos no âmbito do direito civil e falamos das medidas de proteção de adultos, é irrelevante a idade. A questão da idade avançada é só a identificação de um grupo de risco, onde a incidência de doenças degenerativas ou limitações decorrentes de um estado de doença crónica podem afetar a sua capacidade natural para gerirem os seus interesses. Da nossa perspectiva, e creio que estamos em sintonia, na perspectiva de direito civil, não faz sentido. Eventualmente, no âmbito da tutela penal, do bem jurídico, possa fazer sentido e haja essa dificuldade pelo princípio de legalidade, mas no caso do direito civil, a ideia é algo que, apesar de nós termos um bocadinho críticos quanto à questão da sistematização e da estrutura e da técnica, é de louvar que tenham optado por alterar o Código Civil. E, portanto, estas alterações relativas ao Estatuto do Cidadão têm o seu lugar privilegiado no Código Civil e é no Código Civil que têm que ser feitas as alterações. Claro que, quer eu, quer a doutora Paula, temos alguma uma perspectiva um bocadinho diferente de como é que tecnicamente poderia ser feito, sistematização, mas isso são coisas que podem-se perfeitamente limar e trabalhar, mas o ponto é este, é definir o estatuto jurídico do cidadão, neste caso da pessoa maior, e era aquilo que a doutora Paula, a certa altura, tinha falado. Percebe-se a intenção, nós estamos a falar de normas que não são alteradas desde a aprovação do Código Civil. E, portanto, os estudos para o atual sistema de proteção vêm dos anos 50. E, portanto, vamos ver, 50 e 40, vamos ver o Dr. Manuel de Andrade, vamos ver outros professores a discutirem sobre questões que, isto, entendendo ao repto quanto à questão do direito comparado, são questões que já foram revistas e tratadas nos sistemas jurídicos próximos do nosso já há muito tempo. Na Alemanha, salvo erro, foi em 1990, na Áustria foi na década de 80, a Suíça agora em 2010 fez uma reforma profunda do direito da proteção dos adultos, os franceses fizeram essa reforma em 2007 e, portanto, mesmo os ingleses também fizeram uma reforma, os escoceses, ou seja, é um direito que está em constante mutação, só mesmo de uma perspectiva que é aquela que eu conheço um bocadinho melhor, a alemã, já foram feitas pelo menos 4 revisões ao modelo que, na nossa perspectiva, também em comparação com o modelo austríaco, é um modelo que mais facilmente se adapta à realidade jurídica portuguesa e que tem virtualidades para permitir o apoio e, no fundo, suprir a incapacidade dos adultos. Mas, feito esta, e sem querer fugir das questões precisas, portanto, ainda a questão do terceiro setor e da questão dos profissionais, não é? Ou seja, a ideia de que não há familiares provavelmente para acautelarem todas as situações dos seus entes queridos, ou porque não querem, ou porque não têm meios para isso, e de facto é necessário existir alternativas. E se nós formos, temos o cuidado de analisarmos a reforma alemã e austríaca, a perspectiva de intervenção na proteção dos adultos teve sempre uma componente social. Podemos discutir como é que isso é feito, mas isto para alertar, como a doutora Paula teve a oportunidade, que há um custo. Com um sistema para ser efetivamente eficaz, para não ser aquilo que nós temos neste momento, tem um custo. E já foram feitos estudos sobre os custos na Alemanha e por isso é que eles tiveram que fazer uma terceira revisão, porque efetivamente os custos entraram em descontrolo. E portanto temos que ter em atenção que se queremos que isto funcione, temos que também fazer uma visão global de que faltando os familiares, faltando os cuidadores de adultos de facto, se devemos chamar, como devemos chamar, ou entidades públicas, entidades privadas, isso tem um custo e prever esse custo para saber se vale a pena um sistema diferente do qual que temos até aqui. Porque outra coisa importante, e pegando na questão dos princípios, os princípios já estão na nossa ordem jurídica, mas o facto de nós elencarmos estes que estão aqui nesta proposta, depois faz-nos esquecer outros, que são transversais ao Estado de Direito, o princípio da igualdade, mas, por exemplo, há um princípio fundamental, que é o princípio da subsidiariedade. E aquilo que noto quando leio esta proposta é que pode haver a tentação de judicializar algumas questões, algumas situações que à partida não careciam de uma intervenção judicial. O sistema de comunicações que aqui está previsto percebe-se, faz sentido, em determinadas circunstâncias, de alguma forma, aquilo que eu e a doutora Paula já falávamos, a tal ideia do sistema, faz sentido que se crie uma jurisdição especial, talvez pegando no Tribunal de Família Menores, porque não, a jurisdição das pessoas, prever um processo, mas isso talvez seja um bocadinho longe demais, mas já que estamos aqui e fazer também algumas sugestões, por que não prever um processo especial? Porque se nós queremos dar flexibilidade na intervenção, temos que ter presentes que temos de ter um tribunal diferente. Porque mesmo qualificando, como a doutora Paula faz bem na sua dissertação de mestrado, que o processo de incapacidades, no modelo que está agora consagrado, é um processo de gestão voluntária, continuamos a ter um processo de matriz de contencioso, em que há uma petição e há uma contestação. E, no fundo, aqui o objeto de proteção tem que ser o sujeito e talvez ver o próprio processo de forma diferente para assegurar a tal ideia de flexibilização. E pegando aqui a questão do facto de deixarmos à discricionalidade legislativa. De facto, há esse risco, porque, no fundo, não precisando, como faz até aqui o nosso Código Civil, dizendo a interdição pressupõe a incapacidade para governar pessoas e bens, a total ineptidão. No sentido não tão grave, aparece a inabilitação para governar o património. De alguma forma, dá uma segurança. Podemos previamente determinar o conteúdo de poderes que o tutor terá ou que o curador terá. Mas aquilo que incerteza ganhamos, depois perdemos quanto à resposta individual a cada caso concreto. E aqui entra a questão da subsidiariedade. Quando nós falamos da ideia do mandato, da organização de cuidado privado, ou a ideia de cuidar da pessoa, programar. Eu fui-me diagnosticado uma doença degenerativa, eu sei que a partir de certa altura vou estar incapaz de governar o meu património, a minha pessoa, e portanto quero já designar os meus procuradores, ou o meu procurador. O mandato tal como está no Código Civil, eu percebo que o Sr. Doutor, o Sr. Deputado, tinha falado da questão... Quando se vê em termos sistemáticos, os atos de natureza pessoal não são suscetíveis, na falta de consentimento, não são suscetíveis de ser suprido, tem que ser suprido judicialmente. Mas aqui volta à questão, mas então aí não há procuradores para cuidados de saúde? E a questão é, mesmo olhando só para a figura de procuradores para cuidados de saúde, há uma série de interesses relativos aos contratos básicos para o próprio cuidado de saúde que pressupõem também poderes de administração. Celebrar contratos... ou até mesmo atos materiais. Portanto, a ideia de... que é benéfico, porque uma das questões que nós muitas vezes discutimos é o nosso código é essencialmente patrimonial. É verdade. Mas também não sei se a tentativa de tentar deixar claro que há uma esfera pessoal que merece tutela e consagração, se não tem um efeito contrário. Porque mesmo questões... Isto pode ser um preciosismo, mas, por exemplo, se nós olhamos para o artigo 143 e vemos o número 2, que fala relativo dos atos pessoais, o consentimento para a prática de atos suscetíveis de colocar em risco a vida ou a integridade física ou psíquica da pessoa, deve por ela ser prestado de forma livre e esclarecida. Mas é assim, não é preciso haver, não existir a lei, porque no fundo, se nós partimos de um pressuposto, que é aquele que decorre da própria Convenção das Nações Unidas das Pessoas, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que nos consagra um princípio da igualdade, e que no artigo 12, número 4, afasta aquilo que é designado as medidas de substituição e de incapacitação, a pessoa, dentro da sua capacidade natural, é ela que exerce os seus direitos de personalidade. Portanto, é desnecessário estar a referir, até porque depois há o risco de... Um ato médico, um cuidado de saúde, pode, por mais medicamente indicado, por mais necessário, ser um ato que coloque em risco a vida ou a integridade física. E se a pessoa está incapaz, será que o médico, para realizar a intervenção necessária, carece de uma autorização de processo judicial? Eu percebo a ideia, mas se nós formos fazer, em termos comparados com, por exemplo, o direito alemão, a ideia da autorização judicial depende de situações especificamente graves. E depois eles tentam fazer uma concordância, mas isso é algo que é discutível, entre aquilo que é a indicação médica e aquilo que é a decisão do assistente, do Betreuer. Mas, ou seja, nós queremos assegurar a esfera pessoal, acaba por poder ter um efeito contrário, que deve ser acautelado. Ou seja, nós devemos afirmar a capacidade das pessoas, mesmo que elas estejam vulneráveis, mesmo que elas não tenham uma capacidade plena. E, portanto, quando eu falei da questão dos atos pessoais, eu percebo a inserção sistemática, mas talvez não faça sentido restringir, por exemplo, a possibilidade, tendo em conta os procuradores de cuidados de saúde, que essa autorização possa ser feita pelo procurador, possa ser feita pelo mandatário. Quanto à questão última, para depois passar a palavra à doutora Paula, da sistematização, há aqui algumas notas que poderiam ser autonomizadas, alguns artigos podem ser autonomizados, a questão das invalidades. Se nós vamos autonomizar os menores, faz sentido não fazer uma remissão para o sistema da minoridade e, portanto, para os artigos 125 e 127, mas provavelmente seria útil... Prevemos então, se há um regime assim tão diferente da minoridade, prever artigos autónomos, por exemplo, uma nota. Outra questão tem a ver com aquilo que depois a doutora Paula terá a oportunidade de falar sobre a gestão de negócios, que é a relação que se estabelece entre aquele que assiste e aquele que é assistido, é uma relação que tenderá a ser não só de mera administração patrimonial, mas será uma relação essencialmente de cuidado. E, de alguma forma, se nós queremos reforçar, e isso resulta em alguns pontos desta proposta de lei, os vínculos familiares, eventualmente podemos falar de deveres de solidariedade. E talvez a pensar e equacionar, parte da designação dos poderes do assistente, ou do tutor, ou do curador, depois depende, deveriam estar no lugar adequado que era o código, desculpem, o livro de direito da família. Até porque depois o problema da gestão de negócios, mas a doutora Paula terá oportunidade para falar, a questão da gestão de negócios é, ela pressupõe no seu instituto que não haja autorização, nem exista dever para agir. E se nós falamos das relações de proximidade, do familiar, que tem um dever de agir e de cuidar, então já estamos a falar de um dever de fonte legal e, portanto, já não é uma gestão de negócios, já será uma relação, eventualmente, familiar, a solidariedade familiar, se já tem uma fonte, uma relação jurídica prévia que justifica esse dever e não a mera atuação de facto decorrente da gestão de negócios.
As palavras, muito obrigada pelas interpelações. Realmente, há aqui pelo menos três núcleos de questões que se repetem. Uma, a questão do idadismo e da questão da autonomização desta categoria dos idosos. O Dr. Geraldo falou já em termos gerais daquilo que é a nossa posição comum, mas eu queria realmente deixar aqui claro que noutras experiências internacionais, nomeadamente no caso brasileiro, em que se criou um estatuto do idoso, é altamente criticada esta categorização. E há quase que se decalca, e agora também retomando esta referência aos crianças e aos jovens, quase que se decalca a questão, as normas relativas às crianças e aos jovens identificadas como minoridade. E a verdade é que agora o problema põe-se desde logo com a definição, quem é que é idoso e o que é que nos traz a mais afirmarmos aqui esta categoria, porque no fundo foi a ideia que foi aqui sublinhada, não acrescenta nada neste contexto, noutros contextos acrescenta. Noutros contextos há um pano de fundo social em que esta categorização pode ser relevante. Neste, em particular, nós temos que nos referir à chamada falta de capacidade para querer entender, em termos clássicos. E se esta existir, independentemente da idade, no maior de 18 anos, seja um maior de 65, um maior de 80, esta é relevante por si só. Portanto, a questão não é saber se devemos categorizar aqui os idosos, é porque é que devemos categorizar os idosos. O que é que nos traz a mais? Parece-nos aqui que nada e até pode ter efeitos negativos. Até porque é tão difícil criarmos esta baliza. A doutora Vânia falava há pouco do critério que terá sido um critério de natureza médica do Dr. Francisco Jorge, e nós podemos pensar em critérios de natureza jurídica, e a verdade é que na lei não há um critério unívoco. Nós no Código Civil encontramos referências a maiores de 60 anos, que a lei se quer referir a pessoas que estariam no que era tradicionalmente chamada terceira idade, já nem sequer podemos utilizar essa expressão, que é a expressão da Constituição. Encontramos normas, quanto à declaração de morte presumida, fala de mais de 80 anos. Nas normas da Segurança Social, mais de 65 anos, aparecem-nos referências a mais de 70 anos. Não há um critério jurídico unívoco. Um critério médico é difícil de individualizar e sempre mutável. Um critério social, ainda menos, mais difícil. Portanto, desde logo esta categorização é difícil. Nós podemos dizer, para os menores também não são todos iguais. É verdade. E um menor de 14 anos não é igual a outro menor de 14 anos, mas nós sabemos que, relativamente às crianças e aos jovens, nós temos uma capacidade evolutiva, ainda que em estádios diferentes. Relativamente aos mais velhos, nós não temos necessariamente uma incapacidade evolutiva, uma capacidade, uma regressiva, exatamente. Portanto, isto não existe este paralelismo e não o podemos fazer. E, portanto, há este perigo destas generalizações, e se é verdade que todas as generalizações são falsas, se calhar há umas que são mais falsas do que outras, e portanto temos este perigo, pelo menos para estarmos atentos em termos legislativos. Outro, eu penso que quanto ao envelhecimento, eram estas o que eu gostaria de também deixar aqui. Quanto ao papel do Ministério Público, foi outra dos problemas recorrentemente mencionados. Ora bem, eu não tenho a certeza se, do ponto de vista legislativo, não há aqui alguma inércia por referência ao próprio Código Civil. Porque o Código Civil, com normas anteriores à lei, ao Decreto-Lei 272 de 2001, continuou a mencionar a autorização judicial quando já não se procedia à autorização judicial, nomeadamente a autorização para a prática de determinados atos por parte do tutor, exatamente, que havia referência da tutela dos maiores para a tutela dos menores, e aí continuava, a lei manteve-se inalterada. A autorização judicial, não sei se aqui houve um efeito de espelho, eventualmente, e a desconsideração do 272 de 2001, mas, na verdade, se nós, eu estava aqui à procura da lei, o 272 de 2001 diz-nos o quê? Que... após o procedimento perante o Ministério Público, nos termos do artigo 3º, número 6, pode então o requerente que tenha apresentado a oposição requerer a reapreciação da pretensão através da propositura da correspondente ação no Tribunal. Portanto, nos termos do que é agora o artigo 1001 do Código de Processo Civil. Faz sentido manter este duplo nível, esta dupla instância, Ministério Público e autorização judicial? Parece-nos, foi esta a conclusão que nós chegámos. O que é que não ficou tão tratado? Quanto aos deveres e às obrigações das pessoas coletivas tutoras, realmente preocupa-nos e pergunta-nos se, da leitura do projeto, se estas questões estão acauteladas. Não estão, porque não estão verdadeiramente regulamentadas as pessoas coletivas tutoras. Há uma referência às pessoas coletivas tutoras como se elas já existissem. E, à exceção do caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, salvo erro, que no seu estatuto tem possibilidade de representar, eu penso que quem está ao seu cuidado, não sei exatamente em que termos agora, não consigo precisar exatamente em que termos, nós não temos pessoas coletivas tutoras, portanto temos que perceber quais são os órgãos, porque estes são compostos, qual é a formação das pessoas que têm que estar nestes órgãos, quais são as incompatibilidades. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por exemplo, pode ter a seu cuidado uma determinada pessoa e ser ao mesmo tempo um representante, pessoa coletiva tutora. E isto tem que ficar bem definido e é precisamente relativamente a isso que chamamos a atenção. Não o que está aqui, mas o que vai ser feito depois, porque aqui temos pouco. Ainda... ficou a questão da gestão de negócios, exatamente. Pronto. Então, a gestão de negócios... qual é a definição clara do Código Civil? Dá-se gestão de negócios quando uma pessoa assume a direção de negócio alheio no interesse e por conta do respectivo dono, sem para tal estar autorizado. E surge-nos desde logo aqui a dúvida se estamos perante uma verdadeira gestão de negócios. Talvez o que se queira aqui é uma figura à semelhança da chamada guarda de hecho espanhola, catalã, sauvegarde de justiça, porque na verdade nós temos aqui uma figura que nos diz que incumbe quem tem ao seu cuidado a pessoa em situação de incapacidade a prática de atos de administração ordinária indispensáveis à conservação e gestão do respectivo património. Incumbe, quer dizer que estamos aqui a criar um dever para esta pessoa e, portanto, nós duvidamos se estamos a falar aqui de uma gestão de negócios no sentido próprio. E também nos causam alguns problemas saber como é que nós vamos compatibilizar esta denominada gestão de negócios com a gestão de negócios propriamente dita. Se alguém age ao abrigo destas normas do 464 e seguintes, nos termos gerais, e não está a cumprir as exigências deste artigo 142, podemos considerar que esta atuação é ilegítima, e quais são as consequências, e se há um dever, quais são as consequências de não cumprir este dever. Portanto, temos aqui alguns problemas de definição da figura.
Até porque neste caso, quando nós olhamos para a gestão de negócios, existe um regime de responsabilidade especial quando confrontado com a cláusula geral do 483, e portanto isso pode trazer problemas, curto-circuitos ao próprio sistema.
O que é que nós vamos aplicar neste caso? E eu penso que tinham sido as questões que tinham ficado ainda em aberto.
Posso só então,
falta só um momento. Quanto à questão da matriz dupla, que põe, exatamente. Não, fui a porta-voz, mas isto foi uma questão que estivemos a discutir. E nós realmente pensamos que o regime único talvez seja preferível, porque não vemos qualquer vantagem em manter esta matriz dupla numa altura em que os dois regimes se diluíram tanto. E é o próprio projeto que já nos dá estes poderes de modulação judicial. Nós não estamos a ir além do projeto, nós estamos a criar a fusão daquilo que o projeto já avança.
E a questão é, o risco que pode decorrer da discricionalidade do tribunal pode ser colmatado com a regulação específica das questões mais importantes para uma pessoa. As questões do internamento, não é? Aqui falamos do compulsivo, mas também pode ser um internamento voluntário, pessoa, no sentido voluntário, no sentido impróprio, ou seja, a pessoa não tem capacidade de saber até que ponto é que o assistente pode ou não colocar a pessoa num lar ou privar a liberdade a essa pessoa, a questão da esterilização. E depois há outras questões que acabamos, nós fomos falando e depois esquecemos, só a última nota. Também é importante ter em conta que nós estamos a partir do pressuposto de uma ideia de necessidade de cuidado, de medida de proteção, mas, por exemplo, não está justificado o decretamento, parece-me, de uma medida que limite os direitos do assistido ou da pessoa incapaz, ou que não, ou melhor, a pessoa assistida, quando ela ainda tem alguma capacidade, ou seja, quase uma constituição de uma tutela compulsiva ou uma curatela compulsiva. Também não está determinado se é ou não possível determinar contra a vontade do assistido. Prevê-se muito bem a legitimidade dele dar início ao processo, e depois isso liga-se muito ao terceiro setor, a eventualidade de ter alguém que possa prestar o cuidado se não tiver familiares, ou seja, alguém profissional, mas depois também não se garante o reverso, que é quando há uma necessidade em termos de autolesão, saber até que ponto é que podemos restringir os direitos do assistido e impor, contra a vontade dele, ainda que ele tenha alguma capacidade, essa mesma medida de proteção.
Só uma questão ainda sobre essa questão, sobre o problema do gestor de negócios, porque aqui a compatibilização é com a figura do cuidador natural, isto é, aquele que, e estou-me a referir particularmente à ideia do incumbe, aquele que tem naturalmente a seu cargo, sem que exista nenhuma determinação a priorística em relação a essa questão, o idoso. E, portanto, ele fará gestão de negócios e incumbe-lhe na medida em que é cuidador natural, não é compatível. Acha que o facto de que a gestão de negócios e o incumbe são absolutamente incompatíveis? O dever é assumido pelo próprio enquanto cuidador natural.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Manuel Pereza, Vânia Dias da Silva. Bom, resta-me então, antes de encerrar esta audição, agradecer-vos de novo a disponibilidade e o esclarecimento que nos prestaram, e ficamos a aguardar, como foi requerido, que nos enviem o registro escrito do que
não,
aqui nos disseram.
Com certeza, foi uma honra e um gosto.
Obrigado.
E claro que incumpre.